Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Rosana Broglio Garbim.
Olá, eu sou Rosana Garbim e está começando Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje nós vamos falar sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Os nossos convidados aqui no estúdio são a pesquisadora do Núcleo de Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, Évora Lucy Costa Cardoso, e o vice-presidente administrativo da Ajures, Gilberto Schaefer. Nesta edição, nós também abordaremos a relação do Brasil com o sistema interamericano e a questão da representação do Fórum da Questão Penitenciária, no qual a Ajures é uma das entidades signatárias, feita junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, sobre a situação do Presídio Central de Porto Alegre. Gilberto e Évora, sejam bem-vindos, é muito bom tê-los aqui conosco para tratar desse tema. E eu acho que para os nossos ouvintes começarem a se situar, a gente podia falar um pouquinho sobre esse Sistema Interamericano de Direitos Humanos, exatamente o que, que é, para eles terem conhecimento disso, né?
Olá, só em primeiro lugar, cumprimentar a todos que estão nos escutando. Realmente, eu acho que essa questão agora começa a se colocar dentro do âmbito de discussões sobre o sistema brasileiro e o sistema interamericano. Então, nós vamos falar justamente disso aqui, né?
Uhum. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele faz parte da OEA, que é a Organização de Estados Americanos. E ele é composto principalmente pela Corte Interamericana e pela Comissão Interamericana. Acho que a principal função, pelo menos a mais conhecida do sistema interamericano, é receber denúncias de violações de direitos humanos. Essas denúncias são encaminhadas, podem ser encaminhadas por qualquer pessoa para a Comissão Interamericana. Ela avalia o caso, dá trâmite ao caso, né? Ela pode emitir um relatório com recomendações ao Estado, avaliando as violações. E, eventualmente, quando o Estado não cumpre essas recomendações da Comissão Interamericana, os casos são encaminhados para a Corte Interamericana.
Eu sempre digo que é interessante, assim, para o ouvinte que está nos escutando, fazendo um paralelo no direito interno, a comissão ela é como uma espécie de Ministério Público das Américas. Ela é evidente, ela tem um processo quase judicializado e ela vai atuar muito parecido como o Ministério Público faz o inquérito civil público. Uhum. Né? Recebe, ouve as partes, escuta, faz recomendações, e se essas recomendações não forem seguidas, para quem é signatário da convenção e aceita a jurisdição da Corte Interamericana, leva para a Corte Interamericana. Então, faz o primeiro grande filtro dentro do sistema. Então, para aquele que está acostumado no âmbito do direito doméstico, nós podíamos usar essa analogia, né?
Uhum, para entenderem essa questão. E o Brasil? O Brasil é signatário, né, dessa convenção. Isso. E como é que é essa interação do Brasil com esse sistema interamericano, então, dos direitos humanos?
Então, o Brasil, além de ser signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele aceitou a competência jurisdicional da Corte Interamericana, o que significa que, desde 1998, quando ele aceitou, ele pode ter casos na Corte Interamericana, ele pode ser responsabilizado por violações de direitos humanos.
Uhum. É interessante observar que, justamente, o Brasil aceita a convenção e aceita a competência da corte após a Constituição de 88, né? De uma convenção que é bem mais antiga, né? Então, nesse momento, o Brasil, então, passa a incorporar um novo modelo de questionamento dos casos que ocorrem no seu âmbito interno. Ele passa a aceitar o monitoramento internacional por esses órgãos.
Por esses órgãos aqui. Mas aí, vocês falaram dessa recomendação, né, que é feita pela comissão, por exemplo, mas e a eficácia dessas recomendações, assim, e como funciona, assim, o Brasil tem observado essas recomendações? Como vocês avaliam, assim, de uma forma geral?
Só para comentar ainda a questão anterior, antes dele aceitar a competência da Corte Interamericana, ele só podia ter casos tramitando na comissão, né? Uhum. Então, na verdade, o sistema interamericano para o Brasil, ele ainda é novo, vamos dizer assim. Então, o Estado brasileiro tinha já alguns casos, já muitos casos na comissão interamericana, mas a Corte Interamericana para o Estado brasileiro é nova, né? Então, essa interação com o sistema interamericano, ela vem crescendo, ela vem num crescente.
Isso é interessante, né? Mas sempre tudo é uma construção, né? E a gente ainda está engatinhando, né?
Sim, comparativamente a outros estados, o Brasil até que teve poucas condenações da Corte Interamericana, até por ter aceitado depois a competência da Corte, né? Então, essa interação ela ainda está sendo construída. Eu acho que os órgãos do Brasil, tanto do Estado quanto a sociedade civil, têm se acostumado cada vez mais, mas ainda estão aprendendo a usar esses mecanismos, né? Então, como levar os casos, qual a estratégia de mobilização que eles têm que manter ao longo do caso, né? Como implementar esses casos aqui, as sentenças que já foram obtidas ou as recomendações que já foram obtidas na Comissão Interamericana, como implementá-los aqui ainda é um processo de aprendizado.
De construção, né? Nós estamos hoje aqui conversando com Évora Cardoso e Gilberto Schaefer. Nós estávamos falando um pouquinho dessa questão de eficácia dessas...
É importante, justamente a participação nesses órgãos internacionais pressupõe isso, a doutora Évora mencionava hoje na palestra dela, né, que foi feita, é importante, pressupõe uma certa maturidade dos organismos internos e pressupõe uma adesão desses mecanismos na ordem interna. Então, nós tivemos, e aí justamente a referência foi a questão da Maria da Penha, eu acho que é ilustrativo, né? Quando houve a recomendação que o Brasil precisava tomar medidas mais efetivas para combater a violência doméstica, o Brasil foi lá, disse que iria cumprir essa decisão, buscou mecanismos no plano de direito interno para cumprir, fez a modificação, fez a lei, e todos nós acompanhamos hoje as dificuldades da implementação da Maria da Penha, a criação dos juizados, a criação da proteção à mulher, as redes de apoio, etc. A gente vê que não é simplesmente a construção de algo nominal, e talvez é isso que a gente tenha que fugir. Não foi só fazer uma lei, significa justamente implementar uma política pública que é complexa, que mexe com todos os poderes do Estado, que para nós aqui mexe com a própria maneira do judiciário se pensar e agir. Então, isso é extremamente importante.
E isso prova também como tinha realmente esse vácuo, né? Como não havia um tratamento, não havia um enfrentamento dessa questão de violência doméstica, né? Porque hoje as varas de... especializadas estão cheias de processos, né? Então, há um reconhecimento primeiro, de fora, é isso que vocês acham, que movimentou o interno?
A própria trajetória do caso da Maria da Penha, né? Ela é uma mulher real, né? Ela sofreu muitas violências reiteradas por parte do marido dela e não obteve resposta do Estado brasileiro em todas as instâncias, né? Não obteve resposta por parte da delegacia nem do Poder Judiciário. Isso faz com que o caso dela transponha o limite de um caso individual. Ela é um caso representativo de um problema estrutural, né? A violência doméstica contra a mulher não foi algo que aconteceu só com a Maria da Penha, é um problema estrutural e as instituições brasileiras não estavam respondendo à altura. Então, levar o caso para o sistema interamericano foi uma forma de obter pressão internacional para que o Estado brasileiro criasse políticas públicas, né, mudasse a legislação para realmente dar respostas mais eficazes ao problema da violência doméstica. Então, é um caso de sucesso. Mas, se a gente for ver, é um caso que não chegou à Corte Interamericana. Bastou ir até a Comissão Interamericana. Então, a Comissão Interamericana elaborou recomendações. Mas é isso. Não basta o documento da Comissão Interamericana, assim como não basta a sentença, o documento da Corte Interamericana. Você precisa de uma série de atores dentro do Brasil que depois provoquem a incorporação dessas medidas.
E, né, esses atores estavam, por exemplo, no caso da Maria da Penha, estavam bastante empenhados nisso.
Exatamente. Eu acredito que a eficácia do sistema interamericano não depende do sistema interamericano. Mas depende do sistema doméstico, depende dos atores todos que se sentem provocados e que acionam o sistema. Porque, assim, o caso ele não termina com uma decisão favorável do sistema interamericano, ele começa de novo, né?
Uhum.
Então, é a partir da decisão do sistema interamericano que você vai poder brigar novas rodadas de discussão no âmbito doméstico. Então, aquilo que era invisibilizado antes do caso ser levado para o sistema interamericano, ganha fôlego na esfera pública, mobiliza mais atores da sociedade civil, do Estado, e eu acho que é isso que confere mais eficácia. O sistema interamericano é só uma rodada, né?
Gilberto, já começou, também teria uma sanção moral aí, o fato de reconhecer ou não o atendimento desses direitos humanos, não?
Exatamente. Quando você leva no plano internacional, uma das questões é justamente de mobilizar aquilo que se chama mobilizar pela vergonha, ou mobilizar a vergonha, etc. Então, justamente nesse caso, se mobiliza mostrando que o Brasil não estava cumprindo a luta contra a violência doméstica adequadamente, contra a violência de gênero adequadamente. Então, esse é um dos aspectos. E é importante, né, vamos dizer, a política pública, a lei foi um dos aspectos, mas também houve medidas de proteção à própria Marinha da Penha, ou seja, de agilização do processo dela, que infelizmente estava parado por aquelas questões que pode ocorrer no judiciário, infelizmente, que era da vara não estar provida por juiz durante um bom período, etc. Então, se buscam alternativas para isso, né?
Em todo o sistema,
etc.
Isso.
E também, por esta demora, por tudo isso que representava uma dor adicional, uma reparação pecuniária. Então, no sistema interamericano,
também é viável,
também se estabelece isso. E essas prestações pecuniárias, seja eventualmente da comissão, seja da corte, né, e mais comum na corte, né, elas são cumpridas de acordo com regras do âmbito doméstico, né? As reparações pecuniárias, então, elas têm essa forma de cumprimento, como se fosse uma execução contra a fazenda pública, elas vão ser cumpridas dessa forma.
No caso, por exemplo, da Maria da Penha, quem levou isso à comissão? Tem que ser uma entidade, pode ser a pessoa?
Qualquer pessoa pode levar um caso para o sistema interamericano, uma denúncia de violação. Mas o que a gente tem observado é que a maioria dos casos que realmente acabam tramitando por todas as instâncias, os casos que são bem-sucedidos, são aqueles que são levados por alguns atores reiterados do sistema. Por exemplo, organizações não governamentais que já estão acostumadas a trabalhar no sistema interamericano. A esse trâmite, né? Uma das principais organizações que leva casos para o sistema interamericano é a CEGIL, que é uma organização internacional que foi criada para levar casos para o sistema interamericano. Aqui no Brasil, a gente tem a Justiça Global, que também teve toda uma trajetória de levar casos para o sistema interamericano, mas tem outras, Gajop, Conectas, uma série de outras entidades. Já levaram casos. Não precisam ser só entidades da sociedade civil também.
O nosso tempo aqui é rápido, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo a seguir.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.